Em uma de suas mais importantes votações, a ONU decidiu em 1947 pela partilha da Palestina, a região então disputada por palestinos e israelenses. Naquela ocasião, os israelenses acataram imediatamente a decisão e criaram o seu Estado. Enquanto que os palestinos rejeitaram a mesma, foram à guerra contra Israel e até agora estão sem o seu Estado Nacional. A decisão sobre a partilha foi relembrada esta semana na ONU, até porque a mesma teve uma participação importantíssima do então chanceler brasileiro Oswaldo Aranha. Adriana Brandão conversa com a correspondente em Tel Aviv sobre o que aconteceu nas Nações Unidas.
Um evento nesta terça-feira em Nova York marcou 70 anos da histórica votação na ONU que possibilitou a criação do Estado de Israel. A decisão que buscava a paz trouxe guerras e mudou os rumos do Oriente Médio. Sobre isso, vamos conversar com nossa correspondente em Israel, Daniela Kresch. Daniela, bom dia. A ONU reconstituiu uma sessão que aconteceu em 1947. O que aconteceu nessa sessão, Daniela?
Exatamente. A Assembleia Geral das Nações Unidas relembrou nessa terça-feira a histórica sessão de 29 de novembro de 1947, na qual foi aprovada a resolução da partilha da Palestina. A resolução 181, aprovada há exatos 70 anos, previa a criação de dois estados, um árabe e um judeu, na região da Palestina histórica, que naquele momento estava sob controle dos britânicos. A liderança judaica aceitou a divisão da Palestina e proclamou 6 meses depois, em 14 de maio de 1948, a criação do Estado de Israel. A data é de festa por aqui. Mas a liderança árabe, tanto dos que moravam na Palestina quanto em países vizinhos, não aceitou. E 7 países árabes declararam guerra contra Israel assim que o país declarou independência. O conflito entre 1948 e 1949 causou 20 mil mortos e levou a uma migração em massa. Cerca de 700 mil palestinos deixaram ou foram expulsos de Israel. A maioria se tornou refugiados em países vizinhos. E cerca de 800 mil judeus foram expulsos de países árabes, migrando para Israel. Desde então, houve diversas guerras na região, como a dos 6 dias, em 1977, e a do Yom Kippur, em 1973. Quer dizer, a ideia era colocar um ponto final na disputa de dois povos por um mesmo território, mas o conflito continua até hoje.
Daniela, e onde aconteceu essa reconstituição na terça-feira? Não foi na sede da ONU.
Realmente, não aconteceu na famosa sede atual da ONU, desenhada pelo brasileiro Oscar Niemeyer. Foi no Museu do Queens, que abrigou a Assembleia da ONU até 1950. Afinal, a Organização das Nações Unidas tinha sido criada só 2 anos antes e essa resolução foi uma das primeiras a serem votadas. Na época, a ONU só contava com 57 países membros. A moção foi aprovada por 33 votos contra 13. Outros 10 países se abstiveram e um não votou. O Brasil votou a favor, mas a Argentina e o México se abstiveram. Nesta terça-feira, estavam presentes representantes de 60 países, entre eles Egito e Jordânia, que assinaram acordos de paz com Israel desde então.
Daniela, o Brasil tem uma ligação muito forte com essa sessão da ONU que foi lembrada nesta terça-feira, certo?
Sim, o Brasil foi muito importante. Quem presidiu essa sessão histórica foi o ex-ministro das Relações Exteriores brasileiro, Oswaldo Aranha. Ele não só presidiu a sessão, como adiou a votação por 3 dias para dar chances à liderança judaica de angariar votos. Aqui em Israel ele é muito pesquisado. Inclusive o martelo original que Oswaldo Aranha usou para manter a calma durante a sessão foi levado de Israel para Nova York para fazer parte dessa reconstituição. Esse martelo fica no Museu Oswaldo Aranha, no kibbutz Bror Hayil.
Daniela, na sessão da terça-feira estava presente o vice-presidente americano Mike Pence, certo?
Sim, o vice-presidente americano estava lá e fez um discurso em apoio a Israel na ONU. Ele refez a promessa do governo Donald Trump de transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Essa medida seria polêmica, porque a ONU não considera Jerusalém como capital de Israel. A própria partilha da Palestina, de 70 anos atrás, estabelecia que as cidades sagradas de Jerusalém e Belém seriam internacionalizadas, sem pertencer a nenhum dos países que deveriam ser criados. Teria um governo neutro, mas hoje Jerusalém está sob controle de Israel, que a considera sua capital, e Belém está sob controle dos palestinos. A verdade é que 7 décadas depois, a disputa territorial continua ditando a realidade entre israelenses e palestinos e influenciando na geopolítica do Oriente Médio. A gente só pode esperar que daqui a 70 anos essa realidade seja diferente.
Gostaríamos que não levasse 70 anos para que palestinos e israelenses possam conviver em paz, cada um com seu estado, com fronteiras determinadas e seguras, conforme projeto que já foi aprovado pela Organização das Nações Unidas, e que é o objetivo que vem sendo buscado pela comunidade internacional. E a propósito deste tema, a editora Leitura 21 acaba de lançar a 5ª edição do meu livro Israel versus Palestina, o qual procura ser um guia confiável para o entendimento desta complexa situação envolvendo esses dois povos. Este livro está disponibilizado para os assinantes do Correio do Povo, que podem solicitá-lo através do site do Correio, comprarem presencialmente na rua Caldas Júnior 219 ou ainda solicitarem também pelo telefone 3216-1600. A seguir... Incrível projeto de construção em 3D de uma cidade em Marte.